Muito bom dia e a paz do Senhor a você. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: "O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria acolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada."
Senhor, não se importas que a minha irmã Maria tem me deixado sozinha com os afazeres?
Marta, Marta, você anda tão preocupada e inquieta com tantas coisas. Porém, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada.
Eu amo esse texto. Eu acho que esse texto ele representa dois grupos de pessoas que nós muitas vezes encontramos no decorrer da nossa vida. E eu trouxe uma coisa para exemplificar a história que eu quero contar hoje. Eu trouxe um copo de água, que devem ter mais ou menos 300 ml dentro. Dá para ver todo mundo? Um copinho. Quanto que pesa esse copo? Quanto que esse copo que pesa? Ah, ele pesa 300 ml. Sim. Ele é pesado ou ele é leve? Para mim ele não é pesado, não. Certo? Certo? Não é pesado, não. Um copo que eu pego, bebo uma coisa e solto. Agora, se eu segurar esse copo por um minuto, eu vou aguentar. Eu com amigos meus, a gente fazia campeonato de quanto tempo a gente conseguia segurar um litro e ganhei várias vezes. Se eu segurar esse copo aqui 5 minutos, vai começar a pesar meu braço, certo? Ele não vai ser mais tão leve que nem antes, mas algo que eu consigo aguentar. Se eu segurar esse copo agora por uma hora, meu braço vai ficar muito, muito dolorido. No mínimo amanhã. E se eu for obrigado a soltar, a segurar esse copo por um dia inteiro, não soltar esse copo, meu corpo todo vai sentir. E eu quero exemplificar, eu estou trazendo essa analogia para igualar esse copo aos problemas e aos lados ruins da vida. Eles fazem parte da vida. E é importante a gente pegar, segurar, resolver e guardar. Mas quando nós pegamos os problemas da nossa vida e seguramos nelas, e olhamos o problema e seguramos, passa 5 minutos, já está pior do que antes, quando eu só levanto e pego. Mas quando eu fico o dia inteiro com o problema, olhando para ele, encarando ele, não vendo nada além do meu problema, é isso que agora vai ser a minha vida. A minha vida vai ser repleta do problema, do que o problema se trata, e por que que esse problema surgiu, e por que que ele está aqui, sendo que nós precisamos pegar o problema, resolver e guardar. Eu vejo essa Marta um exemplo muito parecido. Alguém que estava focado no problema. Sabe, a gente não vê Jesus chateado que Marta fazia muita coisa. Eu não vejo Jesus triste ou aborrecido com a Marta porque ela era esforçada na casa dela. Não. Não acho que Jesus condena uma pessoa esforçada que faz muito. Não é esse o ponto. A questão é o que, que ela fez com esse agito. Ela não estava lá porque ela queria simplesmente ter um bom ambiente. Ela estava chateada com a outra. Ela estava olhando para o outro. Ela estava olhando para os problemas dela e para o outro. E ela estava enfatizando algo que para ela era um dom, né? Alguém que serve muito assim, muitas vezes é um dom. E ela estava olhando para aquilo ali como um fardo, porque ela não soltava aquilo ali mais. Ela não abria mão daquilo ali por nada. Por nada. Ela focava naquilo ali, ela trabalhava naquilo ali. Aquilo ali era a vida dela. E essa Marta, ela se encontrou com o Senhor e Salvador. Aquele que perdoa meus e seus pecados, aquele que foi na cruz por mim e por você. Ela encontrou essa pessoa, ela estava ocupada. E ela agora aluga ele, falando assim, você não se incomoda, não? Eu estou trabalhando aqui feito um tonto. Não está sobrando nada para mim. E a outra aqui só quer ouvir as suas histórias. E aí Jesus repreende ela e fala assim, ô, minha filha, a outra escolheu a melhor parte. Onde que eu quero chegar com essa história de hoje? Nós precisamos parar de focar nos problemas da vida. Sabe, eu cresci na Alemanha e eu estou um período grande já não mais na Alemanha. Eu consigo sempre analisar várias culturas diferentes. E não só uma brasileira ou uma alemã, mas uma possibilidade de conviver com outras pessoas. Na última semana passada, o mês inteiro, eu convivi com americanos, porque eu estou traduzindo e dublando, já concluímos o nosso filme para o inglês, vamos lançar ele no inglês. Então eu passei o mês inteiro conversando com americanos. Então eu sempre fico analisando cultura, pensamento, sempre fico pensando assim, onde que eu poderia me tornar melhor? Eu sempre fico me empolgando, sentindo, ah, que legal esse posicionamento. E vou te falar uma coisa, precisamos parar de focar nos problemas da nossa vida, senão são elas que envolvem os nossos diálogos. É isso que envolve, vai me deixar doente, vai deixar meu braço cansado. Não precisamos ignorá-los, mas nós não precisamos passar o dia inteiro focado neles. E existe um trabalho, uma força da sociedade que quer te fazer focar nos problemas. Sabe, se você for hoje perguntar alguém na rua quem não tem dívida, vai ser poucas pessoas que vão levantar a mão. Ou é um financiamento de uma casa, de um carro, ou é um financiamento do cartão de crédito. Então, se a pessoa agora não é uma pessoa rica, e mesmo assim essa pessoa tem desafio por causa da declaração de imposto de renda dela. Então, se você hoje for perguntar na rua quem não tem dívida, é difícil encontrar uma pessoa. Agora, o que que a pessoa faz com isso? Que é a grande questão. Cheguei numa conclusão que o quanto mais você produz e você é ousado na vida, o mais leve a vida fica. Sério. Sabe, porque o mais você faz e produz, você sabe que Deus vai prover. Agora, aquele camarada que, ou aquela pessoa que nunca produziu nada, nunca trabalhou nada pro reino. Eu falo dessas coisas sobrenaturais, né? Montar uma igreja, montar um... sei lá, uma caminhonete que eu quero montar, que eu quero evangelizar a Mongólia, né, em português. Então, um projeto assim muito ousado. Quem nunca fez um projeto ousado para o Senhor, não conhece os milagres que Deus dá. Essa pessoa, ela sempre vai esperar primeiro ter o recurso e aí ela anda. Mas aí quando chega no projeto, quando chega nessa realidade, ela muitas vezes ela se vê assim, caramba, eu não vivi, eu não sei agora como agir, eu só sei servir, eu só sei trabalhar. Não, precisamos ouvir Jesus. Precisamos entender, você que está nisso, você tem que entender que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. E a Bíblia, ela fala assim, olha, eu trago à memória o que me dá esperança. Não traga à memória o que te dá desespero, a próxima fatura, o próximo cartão, o próximo aluguel. Isso tudo pode assustar muito. Não, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. O Senhor é o meu El Elyon, é o meu Jireh, meu provedor, aquele que cuida de mim e do meu lar. Nunca vi um justo desamparado ou mendigar o pão, e aquele que começou boa obra em mim e em sua vida, ele é fiel para completá-la. E muitas vezes nesse processo, nós nos vemos muito agitados, que nem Marta. Trabalhando muito, e a gente vê as coisas acontecendo, as coisas vêm chegando, a gente fala assim, Senhor, caramba, calma. Pô, aí o outro fica ali assistindo, aí eu, agora ele tá certo. Aí Jesus fala assim, olha, escolheu a boa parte. Então eu quero te convidar nesse momento, a você respirar fundo. Entender que o Deus do universo cuida de você. A física já comprovou que a massa negra do universo são 76%. O que é essa massa negra? Ela não se deixa explorar. Ela deixa tudo em seu lugar. Ela faz que o Júpiter, com as pedras em volta dele, protege a Terra de ataques de outras estrelas voando. Essa massa negra que segura tudo, que faz tudo acontecer no universo. Uma massa que não se deixa explorar. É Deus cuidando. É Deus segurando o mundo em sua mão. O quanto mais Ele cuida de mim e de você. Então nessa manhã eu quero te convidar a você respirar fundo e entender que Deus cuida de você. E é preciso a gente entender isso quando tá tudo, né, como é que fala, de cabeça abaixo. Minha filha ia falar assim, de quebra-cabeça. É importante a gente aquietar a nossa alma e falar assim, Ebenezer, até que o Senhor tem cuidado de nós. E lá vamos nós, próximo passo. E que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Que você possa agora pegar o seu tempinho, a gente faz esses cultos na manhã, para você agora ter um tempo de oração e que você venha falar com o Senhor. Fala assim, Senhor, preciso da sua paz. A paz que cede a todo entendimento. Saber que pessoas muito, muito bem-sucedidas e com muitas empresas, com muito recurso financeiro, eles almejam a paz que cede a todo entendimento. E é só o Senhor que pode dar. Não é o que você sabe fazer vai te dar essa paz. É o Senhor. Você fica aos pés do Senhor e ouvir Ele. E é isso que eu quero te convidar você a fazer hoje. Você voltar a entender que é o Senhor que cuida de nós. É Ele, para Ele e por Ele que nós vivemos. Nós vivemos para louvor dEle, para honra dEle, para comunhão com Ele. Resgatando o que Adão perdeu lá no jardim. Para isso que você nasceu. Não por uma próxima tarefa que você arrumou e você está fazendo isso, é tudo muito bonito. Mas lembre-se do porquê e para quê. Essa é a minha mensagem para você hoje. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada coração, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. Sabendo que é o Senhor que cuida de nós. Senhor, oro em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente, meu irmão.